Falando de Livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na Rádio FMG, a Estação do Conhecimento. E neste sábado, o Suplemento Literário de Minas Gerais completa 50 anos. O suplemento é publicado a cada 2 meses no Jornal Minas Gerais do Governo Estadual. A publicação também é conhecida no país por ter nascido de suas páginas a famosa Geração Suplemento, da qual faziam parte escritores como Carlos Drummond de Andrade, Sérgio Santana e outros. Para falar aí sobre os 50 anos do Suplemento Literário, então vamos conversar com o redator João Barilli. Bom dia, João, tudo bem?
Bom dia, Michele, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pela sua participação, é um prazer
obrigado
falar com você, tá?
Obrigado a vocês.
João, conta para o nosso ouvinte, por gentileza, como surgiu o Suplemento Literário?
O suplemento surgiu em 1966, né? Amanhã ele está completando 60 anos, dia 3 de setembro de 1966, ele surgiu a partir de uma demanda do governador da época, que era o Israel Pinheiro, porque, para a gente entender um pouco isso, o surgimento do suplemento, você tem que entender que há 50 anos atrás os meios de comunicação viviam muito menos possibilidades do que hoje, né? E o governador Israel Pinheiro, ele era muito ligado aos escritores, ao Murilo Rubião. Eles constataram que existiam 200 cidades dentro de Minas Gerais que não recebiam nenhum tipo de jornal, de revista, né? Uhum. Que falasse sobre cultura. Então surgiu a ideia de se fazer uma página dentro do Minas Gerais para se falar de um pouco de literatura, um pouco de cultura. A princípio seria uma página, mas aí o Murilo propôs que, ao invés de fazer uma página, que se fizesse um suplemento, né, de 8 páginas. E aí foi aí que surgiu o suplemento, em setembro de 66.
Tá. E, João, qual que é o papel do suplemento literário durante o período da ditadura?
Durante a ditadura, ele teve alguns problemas, assim, ele teve um número que foi censurado, que não saiu, né? Mas eu acho que mais do que uma resistência à ditadura, o suplemento sempre foi um divulgador da literatura de alta qualidade, assim, né?
Uhum.
O Murilo, ele tinha essa... Por ele tinha essa capacidade de agregador, uma pessoa que tinha uma personalidade muito agregadora, e ele conseguiu unir gerações, né, que é uma coisa um pouco, às vezes, difícil no Brasil, das gerações se conversarem. Então, a geração, por exemplo, a geração dele conversou com uma outra geração, que era a geração de Sérgio Santana, Jaime Prado Gouveia, Humberto Werneck, que é o que ele se convencionou chamar de geração suplemento, né? E ele conseguiu fazer essa ponte, porque o Murilo, ele está exatamente no meio da geração, dessa geração do suplemento, com a geração dos modernistas dos anos 20, né? Porque ao mesmo tempo que ele era amigo ele tinha um diálogo com esses meninos da época, né? Com Humberto Werneck, Jaime Prado, Sérgio Santana, Luiz Vilela, ele também tinha um diálogo muito importante com os grandes nomes que na época, né, que eram o Carlos Drummond, o Pedro Nava, Emílio Moura, que também estava sempre na redação.
Entendi. Quais foram os principais formatos que o suplemento teve durante esses 50 anos, João?
Os principais formatos?
É,
na verdade, o jornal, ele já chegou a ser semanal, e por vários motivos, ele foi diminuindo a frequência dele, e hoje ele sai bimestralmente, mas num número de páginas maiores, que eu acho que é uma coisa importante. Uhum. que acabou acontecendo, apesar de ser importante se ele pudesse voltar a ser mensal, eu acho.
Uhum.
Mas ele tem um número de páginas, a edição normal tem geralmente 40 páginas, que é uma possibilidade de você poder escrever sobre cultura, não em espaços tão reduzidos como são os jornais de hoje, né? A diagramação hoje, ela privilegia, dos jornais, infelizmente, privilegia muito pouco o texto, né?
Uhum.
Então é muito difícil você, hoje, ter espaço, eu diria quase que impossível hoje algum jornal comercial, né, ele que se interesse por publicar, por exemplo, um conto, como é o da tradição do suplemento, né? Uhum. Várias pessoas começaram, publicaram pela primeira vez no suplemento literário. E eu acho que esse espaço, essa possibilidade de tamanho de texto, eu acho que ainda hoje é o grande... acho que é o grande achado, é o grande diferencial do suplemento.
Entendi. São 9 horas e 24 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e esse é o Universo Literário. Nós estamos conversando com o redator do Suplemento Literário de Minas Gerais, João Barilli, o suplemento que completa neste sábado 50 anos. João, essa edição especial aí de 50 anos, o que ela traz, como ela foi elaborada, quais são as surpresas que nós vamos encontrar nessa edição?
Então, para esse ano, a gente em junho, a gente fez uma edição, porque, na verdade, 2016 coincide os 100 anos do Murilo, uhum, né, e os 50 do suplemento. Em junho, a gente já fez uma edição onde a gente, em homenagem ao Murilo, e aí, ali a gente compilou vários textos, alguns contos do Murilo, e uma fortuna crítica, assim, para se entender um pouco qual foi a recepção da obra do Murilo, que foi uma coisa um pouco demorada, assim, porque o Murilo, quando ele surge nos anos 40, a crítica brasileira não entendeu muito o Murilo, assim, né?
Entendi.
E isso eu estou falando para um número que já saiu, que está em junho, ele está disponível para quem quiser baixar na internet, pelo site da Biblioteca Pública, e também está disponível na biblioteca, lá na Luiz Berta, para quem quiser passar lá e pegar um exemplar, está lá disponível, para qualquer pessoa. E agora, por esse outro número que a gente está acabando de fechar agora, vai ser um número onde a gente vai fazer uma espécie assim, de os melhores momentos, assim, as melhores matérias que foram publicadas ao longo desse ano, né? Porque foram 50 anos onde se publicou, sei lá, desde Sérgio Santana, Luiz Vilela, Emílio Moura, Carlos Drummond de Andrade, que publicou coisas com exclusividade no suplemento, e Humberto Werneck, quer dizer, muita gente que publicou artigos lá, e que a gente vai estar fazendo uma espécie de... uma espécie de best-of, assim, né, dos melhores textos que foram publicados ao longo desses 50 anos.
Maravilha. Agora, o Suplemento Literário já contou com participação de grandes nomes da literatura de países latino-americanos. O Jorge Luiz Borges é uma deles. Uhum. A publicação ainda dialoga com autores da América Latina?
Dialoga, eu acho assim, na verdade, esse diálogo realmente já foi maior, né? Uhum. Ele foi, isso é uma coisa que você falou, é interessante, porque no final dos anos 60, quando ele surge, o suplemento, essa geração, você está vivendo num momento de boom, do boom literário, do realismo fantástico, então a literatura latino-americana está sendo descoberta pelo mundo e no suplemento literário, essa geração também era muito interessada nesses autores, né? Uhum. E, inclusive, um pouco mais para frente, lá por 71, 72, o atual secretário de Cultura, o Ângelo Oswaldo, que já foi diretor do suplemento, né? Na época, ele estava começando a carreira de jornalista, o Ângelo, foi amigo, grande amigo mesmo, do Júlio Cortázar. E aí essa relação era muito forte. Então, por exemplo, talvez nem todo mundo sabe, mas um texto do Cortázar foi escrito com exclusividade para o suplemento literário, né? Um texto que depois acabou reunindo num livro póstumo do Cortázar chamado Papéis Inesperados. E o Cortázar mesmo contou isso para o Ângelo uma vez, para o secretário de Cultura, que a primeira vez que ele viu um texto dele em português foi no suplemento literário.
Que bacana isso, hein? Uhum. Muito legal.
Muito legal.
E depois desses 50 anos, como é que está a repercussão do suplemento literário no exterior?
O suplemento ainda continua sendo bastante conhecido, às vezes até infelizmente, né? Talvez ele é mais respeitado, às vezes, fora daqui do que dentro, assim.
Uhum.
Porque ele ainda, a gente ainda tem uma... Muita gente se interessa pelo, assim, sobretudo para as pessoas que estudam literatura brasileira fora do Brasil, muitas pessoas procuram a gente, querem receber o suplemento, enfim. Esse diálogo ainda é muito forte, assim, com os outros países. Né?
Uhum, entendi. João, o nosso ouvinte pode conferir. Então, o suplemento literário também está na internet?
Ele está na internet. Ele está. É o seguinte, ele está totalmente. Hoje, graças até a um projeto do professor Jacinto, aí, da Faculdade de Letras, da UFMG, alguns anos atrás, o professor Jacinto, ele coordenou um projeto onde ele digitalizou todo o suplemento literário, desde seu início até 2004, 2005. Então, se você jogar no Google aí, suplemento literário UFMG, cruzar essas duas palavras, você vai cair num site lá que você consegue ter acesso de todas as matérias que foram publicadas até 2005. E as matérias dali para frente, você consegue acessando, como eu disse, você consegue baixar todos o PDF de todos os números, né? Até hoje, até o último, né?
Mas
o último que foi sobre Shakespeare, que a gente fez sobre Shakespeare.
Que trabalho bacana, hein? Nossa, e fazer toda essa digitalização não deve ter sido fácil.
É uma coisa que eu até sempre, eu sempre gosto de agradecer público, assim, até eu tenho divulgado pelo Facebook, quem quiser acompanhar também tem um pouco da história do suplemento, e é um reconhecimento que eu sempre faço questão de frisar, de dizer que esse trabalho que foi coordenado pelo professor Jacinto foi um trabalho realmente de uma importância que o suplemento será eternamente grato.
Com certeza.
Essa digitalização.
Maravilha. Jorge Barilli, olha só, parabéns pelo trabalho com o suplemento literário. Vida longa para esse projeto sensacional. Sucesso sempre para você. Eu gostaria de, além de te agradecer a participação, falar que os nossos microfones estão sempre abertos para as novidades de vocês, tá bom?
Eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão dando para a gente. E assim que o número estiver impresso, eu prometo mandar para vocês.
Nós vamos adorar. Vai ser um prazer. Muito obrigada novamente.
Obrigado a você.
Olha, um bom fim de semana, uma boa sexta.
Para todo mundo aí também. Um abraço.
Valeu, tchau, tchau. Beijo. Então, conversamos com o redator do suplemento literário, João Barilli, sobre os 50 anos da publicação, que é bimestral e conta aí com 13.500 exemplares físicos circulando gratuitamente em Minas Gerais. E como ele mencionou, eles também estão digitalizados desde 1966 até hoje. Então, também na internet você pode encontrá-los. E aí você vai no site da Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa, bibliotecapublica.mg.gov.br, bibliotecapublica.mg.gov.br, ou você pode também agenciaminas.mg.gov.br, agenciaminas.mg.gov.br.
Falando de livros.